Rádio Natividade FM 104,9. Natividade, Estado do Rio de Janeiro.
Música, esporte, notícia.
Bem, conforme anunciado, nós começaremos a partir dessa semana esta série de entrevistas com os prefeitáveis, né, de Natividade, aqueles que postulam o cargo de prefeito no município na eleição do próximo dia 17 do mês de maio. Nós estamos recebendo aqui o candidato Francisco Martins Borello, Chico da Saúde, candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Chico, bom dia, prazer em recebê-lo e muito obrigado de antemão por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Wanderson, bom dia a toda a população de Natividade. Eu queria também agradecer essa oportunidade de elogiar a sua iniciativa, dizer que isso muito contribui para a democracia e o diálogo aberto, o debate aberto com a população é fundamental para esse momento que a gente está vivendo.
Francisco, de antemão, eu gostaria de saber a sua impressão. O momento que Natividade vive nesse instante, na sua análise, que momento é esse?
Vaz, primeiro é um momento de comemoração da justiça. Acho que é fundamental a gente refletir os motivos que levaram a essa eleição. Eu não vou me alongar, porque todos sabem, mas foi resultante de um processo, né, de cassação, onde o prefeito foi afastado por ter cometido irregularidades diversas no período eleitoral, resultando em várias cassações. E aí estamos diante de um momento de reflexão, um momento fundamental que a população precisa pensar. O que nos levou até aqui, os reflexos que trouxe para a nossa comunidade. A gente está vivendo problemas gravíssimos acumulados há alguns anos, e que tem se agravado nesses últimos anos por conta dessa situação toda, né, de instabilidade política, de desestrutura, de deterioração da máquina pública, do executivo, por má utilização. Então, a gente tem que pensar realmente que é um momento de reflexão e, principalmente, uma segunda chance. Não é todo dia que a gente tem uma segunda chance. Não é todo dia que a gente pode repensar nos nossos atos e retomar o caminho. Então, é um momento de muita reflexão, um momento de muito desafio, de muito trabalho, e quem quer que vença essas eleições vai ter um desafio muito grande, que é, num ano e meio, enfrentar todos esses problemas de frente, com determinação, com disposição para o diálogo, e enfrentar os problemas graves que nos aguardam aí na saúde, falta de medicamentos, problemas de funcionamento do hospital graves, né, contas bloqueadas por questões de decisão judicial. A educação está nessa situação que a gente está vendo aí, os professores reivindicando muito justamente a questão do seu reajuste salarial, mas que é uma coisa que vem desde 2011, que é a lei do piso nacional. E agora, nesse momento, ele se agrava, se agudiza aí, os professores exigindo uma decisão imediata, porque realmente já se passou muito tempo e nada foi feito. A produtividade, que nós temos aí uma ação judicial de 17 anos, uma demanda judicial, né, que já é decisão agora, que quem ganhar vai ter que enfrentar a discussão e decidir como é que vai fazer para pagar esses professores, que já não basta mais a questão da vontade, é uma decisão, tem que pagar. Então, são muitos problemas acumulados, dos mais graves, dos mais complexos, aos mais simples, com um muro do cemitério de Ourânia, que está caído há alguns anos e não tem, quer dizer, uma prefeitura, um governo que não consegue manter um muro de cemitério em pé, realmente está no momento de repensar, de retomar o caminho.
O que te leva a pensar que, uma vez eleito, vai ser um bom prefeito para a Natividade, um prefeito, um governo diferente?
Se eu tenho um compromisso, primeiro com as minhas convicções, né, com a minha formação familiar, com a minha formação cristã e com os meus posicionamentos diante da vida. Eu posso ser julgado hoje em Natividade pelo fato de ter sido secretário de saúde 7 anos. Eu não estou aqui para dizer que eu fiz um bom ou mau trabalho. As pessoas se lembram do trabalho que eu fiz e vão me julgar por isso. A única oportunidade que eu tive em Natividade de ocupar uma função pública, eu desempenhei as únicas. Fui chefe de enfermagem do Hospital de Natividade, fui subsecretário de saúde na administração do Murilo, fui secretário nos dois governos do Agudo. É por estas funções que eu tenho que ser julgado. E como trabalhei lá, enfrentando os problemas, definindo prioridades, definindo metas e cobrando resultados. Acho que isso é fundamental na administração pública. A gente precisa ter clareza do processo como um todo, delegar funções e cobrar resultados, porque nós temos que ter resultados para apresentar à sociedade. Todo ocupante de cargo público precisa prestar conta para a sociedade. Então, eu tenho certeza que nós vamos enfrentar com transparência, com compromisso do diálogo aberto e de botar as cartas na mesa, para a gente poder tomar decisões baseadas, primeiro, no interesse público e, segundo, na viabilidade política, econômica e social. Então, essa é a minha compromisso. E com esses compromissos, eu acho que a gente pode enfrentar os problemas e ser um bom prefeito.
Uma vez você sendo eleito na eleição do próximo dia 17, qual seria a sua prioridade? Geralmente, os governos, uma vez, eles elegem ou a saúde, ou a educação, alguns locais a segurança e assim vai. Para a atividade, qual seria o ponto principal a ser atacado no seu governo, uma vez
o
eleito?
Anderson, eu acho que essa questão realmente é complexa, porque nós não vamos ter oportunidade de definir uma prioridade, porque está tudo muito caótico. É prioridade botar remédio nas farmácias? É. É prioridade salvar o Hospital de Natividade? É. É prioridade resolver o problema dos professores da educação? É. É prioridade fazer o campeonato rural, que tem 4 anos que não é feito, esse ano completa 4 anos, o governo que também não faz o campeonato rural? É. É prioridade fazer aquele escadão do Cantinho de Fiorello, fazer um grande mutirão ali para fazer aqueles escadões que você está vendo aquelas pessoas, dia que chove, tem que subir quase que de 4, porque não tem condição de acesso às pessoas que moram nas partes mais altas. É. Então, tem questões complexas, questões simples, que nós vamos precisar atacar. Agora, a principal delas, a principal, que não é uma obra de concreto, não é uma obra de cimento, não é uma obra de aço, é você mudar o foco da prioridade da prefeitura. A prefeitura tem que estar à disposição da sociedade de natividade, ela não pode estar à disposição de meia dúzia de pessoas. E ela não pode ter dono. A gente tem que devolver a prefeitura para o povo, para que seja utilizado em seu favor. Não é demagogia, não é populismo. Mas hoje a prefeitura de natividade está de costas para o povo. Ela não governa para a nossa sociedade, ela governa para outros interesses, alguns inconfessáveis. Então, o nosso foco é resgatar a credibilidade do poder público e botar ele à disposição da sociedade.
Candidato Francisco, quem for eleito no próximo dia 17 terá pouco mais de 1 ano para poder governar. Você julga isso o suficiente para colocar a casa em ordem?
Eu acho que é um grande desafio, Anderson. E nós vamos estar sendo julgados por este ano, logo, logo, porque temos eleições aí, em julho começa o processo eleitoral novamente. Então, nós devemos tomar posse em julho, se não me engano, pelo menos a decisão da Câmara até o momento é essa. 1º de julho, 3 de julho do ano que vem, começa o processo eleitoral novamente. Então, nós vamos ter que, numa linguagem bem popular, trocar o pneu com o carro andando. Então, nós vamos precisar tomar todas as medidas administrativas necessárias para colocar a máquina em dia e colocar a cidade de volta para funcionar e, ao mesmo tempo, nos preparar para um período de 4 anos que nós, se tudo der certo, estaremos aí na disputa novamente, né? Agora, eu acho que a principal possibilidade de sucesso é transparência, verdade. E, segundo, não fazer nada pensando na reeleição. Eu vou ter que fazer esse 1 ano e meio, realmente 1 ano e meio. Então, nós estamos sendo eleitos neste momento para governar 1 ano e meio. Se houver sucesso nas nossas ações, a reeleição é uma consequência, mas ela não pode ser motivo primário, não pode ser objetivo nosso trabalhar para a reeleição. Nós temos que trabalhar para o que nós estamos sendo eleitos, se formos eleitos, obviamente, para trabalhar para a cidade para este 1 ano e meio. Nosso compromisso é este e é para isso que nós vamos nos esforçar.
Francisco, você disputa uma eleição hoje através de um grupo, uma frente bastante ampla de partidos políticos. Pois bem, e um grupo também bastante heterogêneo, acredito eu.
Com certeza.
Uma das críticas principais que a atual administração recebe é de ter enchido a prefeitura de cargos comissionados, de cargos de confiança. Qual a sua impressão sobre isso? Natividade tem excesso, né, de cargos de confiança?
Sem dúvida nenhuma, Vandes. Uma cidade que tem 19 secretarias, uma cidade com 15 mil habitantes tem 19 secretarias. É um número absurdo, né? Mais de uma secretaria para cada 1.000 habitantes. Então, isso é um para o meu ver, uma distorção. Né? É, se não me engano, são em torno de 500 cargos comissionados. Uhum. É, entre funções gratificadas, né, que são gratificações para servidores de carreira, mas que é a minoria, e funções e cargos comissionados que são realmente para pessoas colocadas. O que eu tenho a dizer sobre isso, vou dizer, primeiro a gente precisa atuar de acordo com a necessidade, preencher esses cargos de acordo com a necessidade da administração e não da composição política. Outra coisa que é a composição política, você pode perguntar a qualquer pessoa que esteja nos acompanhando, qualquer partido que esteja nos acompanhando há mais tempo, ou os recém-chegados, né, pessoas que estão revendo suas posições aí em relação às últimas eleições e têm nos procurado para conversar e manifestado apoio. Com todas elas, a minha conversa é a mesma. Sejam bem-vindos, mas não tem conversa de negociação, de cargo, de secretaria e muito mais desta área do governo para mim. Eu quero lixo, eu quero remédio, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu não tenho este tipo de compromisso com absolutamente ninguém, nem parceiros antigos, nem parceiros novos. Nós estamos cientes da responsabilidade que é gerir essa cidade em um ano e meio, e se nós quisermos cometer um suicídio político, nós vamos fazer um governo voltado exclusivamente para a composição política.
Mas é inegável que cria-se, com o passar do tempo, uma certa expectativa de serem alguns grupos políticos contemplados com certos cargos. Como é que você está lidando com isso, ou vai lidar com isso, Francisco?
Vance, a expectativa,
há, de certa maneira, uma certa pressão
é natural.
Depois.
Nós não estamos lidando com seres angelicais, estamos lidando com pessoas. Pessoas têm expectativas e algumas podem ser atendidas, outras não. E nós vamos atender as expectativas das pessoas à medida que elas têm serviços a prestar para a comunidade. Então, não é ilícito nem imoral ocupar cargos públicos com cargos públicos de confiança, de caráter político, de livre nomeação e exoneração, com pessoas da composição política. Isso é comum, é natural, é saudável, porque o sistema político é composto de pessoas. Agora, essas pessoas precisam ocupar esses cargos para atender a demandas da sociedade e não a demandas próprias, a interesses particulares. Então, se os interesses pessoais estiverem à frente e essas pessoas não tiverem nenhuma contribuição para dar para a sociedade, com certeza não estarão fazendo parte do nosso governo. Outra coisa, ninguém nomeia, se quer fazer um bom governo, definitivamente, você nomeia e cobra resultado, atendeu, fica, não atendeu, sai, é este, e quero já dizer para todas as pessoas que não sabem ainda que vão compor nosso governo, porque ninguém sabe quem vai compor nosso governo, mas quem vier a compor já fica sabendo disso de antemão, não tem cargo vitalício, entrou é para trabalhar e para dar resultado, não resultou, está fora. E vamos chamar outra pessoa que tem capacidade de...
Na sua opinião, qual seria o número razoável de secretarias e cargos de confiança hoje numa prefeitura de Natividade?
Eu seria pouco responsável se eu fosse te dar essa resposta agora.
Sim.
Eu acho que a gente vai ter aí um período... Obviamente, eu tenho algumas ideias na cabeça, mas eu preciso, inclusive, reunir com algumas pessoas e definir isso melhor. Eu não quero fazer isso neste momento, porque automaticamente suscita a possibilidade de quem seriam as pessoas que ocupariam essas funções.
Entendo.
O que eu posso te dizer é o seguinte, nós vamos promover uma ampla reforma administrativa na estrutura da prefeitura, na formatação das secretarias, na quantidade de funções.
Você diminuiria?
Com certeza, com certeza.
O número de secretarias e o número de cargos de confiança?
Com certeza. Vamos adequar a necessidade de acordo com a proposta de trabalho que vier a ser definida para esse ano e meio.
Francisco, é um outro detalhe também, já que nós estamos falando a questão de servidores, a questão de cargos de confiança. Hoje existe um concurso público que foi feito em Natividade, milhares de pessoas prestaram esse concurso, algumas passaram, mas esse concurso segue ainda sem homologação. Uma vez eleito, qual seria a sua atitude diante dessa situação?
O Wanderson, eu tenho por princípio o concurso público, mas além do meu princípio pessoal, particular, isto é uma regra estabelecida claramente pela Constituição Brasileira e por todos os instrumentos normativos. O acesso ao serviço público para cargo público é feito através de concurso público e nós não podemos mudar isso de forma alguma. Então, quem fez o concurso público tem prioridade e vai ser chamado dentro do limite de vagas. Quem estiver classificado dentro do limite de vagas vai ser chamado. Não posso dizer que imediatamente no dia seguinte, mas com certeza nos primeiros meses dessa administração, porque nós vamos precisar fazer um estudo claro do quadro, como é que está. A gente vai ter que ter maturidade e serenidade para tomar as decisões necessárias, mas vamos agir com responsabilidade. Agora, os concursados vão trabalhar, com certeza. Se preparem para prestar, dar o melhor de si e prestar o melhor que puder para o município de Natividade, que vocês serão servidores do município de Natividade.
Francisco, quase 300 pessoas passaram nesse concurso.
200 e pouquinhos.
É, 200, entre 250 e 300 pessoas, enfim. Bem, para que essas pessoas possam entrar, algumas deverão ser exoneradas, demitidas. Você não tem problema com isso?
Ô, Wanderson, quando se
há quem fala, diga que se esteja deixando esse remédio amargo para o próximo prefeito. Você vê por esse lado?
Não, eu acho o seguinte, as contratações, inclusive isso foi objeto de trabalho do meu adversário, dos nossos adversários, falar que se eu entrar vou demitir todo mundo, todos os contratados, o pessoal da empresa do lixo, o pessoal do CODESP. Nós não podemos ser irresponsáveis e nem imediatistas, vamos ter que fazer uma análise caso a caso, olhar o que tem legalidade, olhar o que é viável do ponto de vista financeiro, o que é possível fazer, o que o orçamento comporta para dar conta de todas essas coisas e ainda colocar remédio nas farmácias, fazer o hospital funcionar, pagar o salário dos professores. Nós vamos precisar fazer. Então é muito simplista falar, vai demitir. Não, não vou demitir simplesmente por demitir ou vou ficar com todo mundo simplesmente por ficar com todo mundo. Isso é resposta de quem quer enganar as pessoas. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu já te falei, né, anteriormente, agora na nossa entrevista, que a única chance que nós temos de sucesso é falar a verdade. Olhar no olho das pessoas e dizer, isso é assim, isso é assado, isso pode, isso não pode. Nós estamos assistindo agora, Vans, uma irresponsabilidade do atual governo que está ainda hoje contratando pessoas. Todos os dias temos notícias de pessoas que estão chegando à prefeitura. E algumas nos dizem, Chico, eu estou 3 meses e não recebi ainda. Eu pergunto, você tem contrato? Não sei. Assinou alguma coisa? Assinei. Mas tem cópia? Não. Então as pessoas não sabem nem como amanhã poderão reivindicar um direito, se nem uma cópia de contrato elas não têm, não tem uma portaria de nomeação. Isso, para mim, é desrespeito, é enganação. Você querer enganar as pessoas e depois querer jogar a culpa nas costas dos outros. Entendeu? Então, nós vamos ter que enfrentar isso com responsabilidade, com seriedade. E digo mais, isso é improbidade administrativa. Contratar pessoas sem o devido, sem a necessidade, sem o devido provisionamento, e em período eleitoral. Então, isso é improbidade administrativa.
Francisco, como é que você espera receber a Prefeitura de Natividade uma vez sendo eleito? Em que pé você acha que vai receber esse município sendo eleito pela população, Wanderson, evidentemente?
Eu vou te falar uma coisa, eu tenho certeza que...
Você tem como mensurar isso?
Eu tenho uma certeza absoluta que por esses problemas todos que eu já te falei, não será bom. Mas nós vamos fazer um trabalho de levantamento dessa situação, imediatamente vamos instaurar um trabalho para fazer um levantamento de toda a situação contábil, de toda a situação patrimonial, de toda a situação dos contratos, vamos reavaliar.
Você pretende fazer uma auditoria na prefeitura?
A auditoria é fundamental. Eu não sei se este é o nome mais adequado, porque entendo. Existe uma série de discussões aí, do ponto de vista administrativo, se isso é atribuição do Tribunal de Contas, se não é, mas vamos contratar uma empresa especializada para fazer um levantamento de todas as contas, de todos os bens patrimoniais, de todos os contratos acima de um determinado valor, de todos os atos administrativos impactantes nos últimos anos, inclusive da folha de pagamento das contratações. Isso é fundamental, porque se a gente quiser assumir a responsabilidade de resolver os problemas, nós vamos ter que ver aonde nós estamos pisando. Então, agora, eu tenho certeza disso, mas Hoje eu não quero nem pensar muito nessa situação, porque senão a gente até desanima, porque o quadro é bastante complexo e bastante preocupante.
O próximo prefeito de Natividade enfrentaria, no seu ponto de vista, um tempo de vacas magras, Francisco?
Com certeza, vacas famintas.
E com, inclusive, a possibilidade de ministrar-se, às vezes, remédios amargos?
Levantes, remédios são remédios. Se eles são amargos ou se são doces, eles dependem do objetivo e da doença, né? Tem remédios que são amargos por sua natureza e pelo tipo de componente químico que eles utilizam. Uhum. Tem remédios que são doces porque depende do tipo de fim que se destinam e os princípios químicos que eles têm neles, né? Ou algumas coisas que se colocam para adoçar ou para amargar, dependendo da situação. Mas remédios precisam ser administrados, porque remédios foram feitos para doenças, e se existem doenças, é necessário remédios. Eu acho que a prefeitura está doente, e na atividade está doente, precisa de remédio. Se eles forem amargos, que sejam, que forem doces, que sejam, mas que sejam remédios.
Francisco, o município de Natividade enfrenta um momento, talvez, um tanto quanto conturbado, administrativamente também. Nós temos aqui uma infinidade de obras que estão paradas, né? Obras que foram começadas, mas que não foram concluídas. Se a gente começar a citar aqui, a gente perderia um tempo muito grande. Como é que você vê essa situação? Você já começou a pensar nisso?
Com certeza.
Há informação, inclusive, que algumas obras já, enfim, perderam o seu sentido por falta de prestação de contas.
Com certeza.
A situação é grave. Como é que, o que você pensa sobre isso?
Eu tenho conhecimento hoje de 22 obras.
22?
Obras em fase de execução paralisadas ou não iniciadas. Sendo 17 do governo federal e 5 do governo do estado. Obras importantíssimas, reivindicadas há anos pela comunidade, assim, que vão impactar muito positivamente na cidade como um todo, na economia, no nível de emprego, enfim. São obras, e depois na prestação de serviço. Tem várias praças, como a Praça de Ourânia de Querendo, tem drenagem de valões, como o Valão de Ourânia, tem quadra de esporte, como a quadra do Cantinho, tem uma creche escola para 1.000 crianças no Cantinho de Fiorello, tem 90 casas, algumas paralisadas, outras para iniciar. E eu temo, realmente, não dar tempo, porque eu tive informação, por exemplo, que essas 90 casas estão para ser perdidas a qualquer momento. E eu não tenho hoje como tomar medida nenhuma, porque, primeiro, eu não tenho noção clara de quais são os entraves. E não tenho acesso à solução, porque eu não posso entrar na prefeitura e tomar nenhuma atitude antes da hora.
Você não tem ainda legitimidade para tal.
Não tem legitimidade, não tem legalidade, não tem acesso político mesmo. Não tenho, poderia, se tivesse um acesso político bom, poderia estar começando a tomar medidas, fazer contatos com deputados, e, enfim. Mas eu não tenho informação, inclusive, de qual a motivação dessas paralisações. Eu sei que tem algumas que foram paralisadas porque o Tribunal de Contas cancelou a licitação que foi feita indevidamente, sei que tem outras que o empreiteiro largou, abandonou porque não recebeu. Então, estão várias, cada uma tem uma situação. Outras estão com pendência documental. Então, são muitas coisas, mas com certeza, se você falou de uma prioridade, eu até me esqueci dessa, mas é retomar essas obras e, ao final de um ano e meio, poder entregar pelo menos uma boa parte delas para a comunidade.
Francisco, é inegável que o país passa por uma crise financeira muito grande. Você acredita que o município de Natividade se preparou para essa crise? Você acha que talvez a coisa tenha sido amenizada ou você acha que não? Nós não nos preparamos, não fomos tomar nenhum tipo de atitude?
Eu acho que a Natividade está se preparando ao contrário. Está desestruturando cada vez mais o município. Eu tenho notícias de ações do governo que não são compatíveis com essa realidade. A gente sabe que os prefeitos da região fizeram reunião aqui já para pensar em ações conjuntas da redução de despesas, como, por exemplo, eliminação de festas, readequação de estrutura administrativa, revisão de contratos. Alguns estão botando a prefeitura para funcionar num determinado horário, para economizar luz, enfim. Cada um está fazendo alguma coisa, mas todo mundo está tentando adequar. Nós não mexemos absolutamente nada, não tivemos nenhuma medida saneadora. Aumentamos o número de contratos todos os dias, inclusive hoje, como eu já disse. E estão ouvindo notícias que estão planejando uma mega festa de exposição. Qual o propósito disso? Eu não sei. Mas é preocupante, porque o quadro é grave. Agora, só quero também alertar aos atuais administradores. Todas as ações públicas são passíveis de questionamento judicial. E aí nós vamos estar atentos a isso, porque o governo não pode passar dívida para o outro. Isso é lei de responsabilidade fiscal. Não é só de um exercício fiscal para o outro, não. Nós vamos estar assumindo 1º de julho. E se encerra um semestre, é um período de prestação de contas. Nós vamos estar segregando essas contas do nosso momento de posse para frente, do nosso momento de posse para trás. Qualquer medida tomada nesse período é passível de questionamento. Então, muito atento para que isso não incorra em erro que possa depois impactar na sua vida.
Candidato Francisco, no furacão dessa crise está o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, que está envolvido numa crise política, numa crise de corrupção, talvez sem precedentes também na história desse país. O senhor acredita que esta questão nacional possa, de certa maneira, contaminar a sua campanha aqui em Natividade? E digo mais, há quem acuse o senhor de tentar se desvencilhar a imagem do seu partido nesse momento, o que não foi feito, por exemplo, em 2012. Em 2012, por exemplo, nas suas campanhas apareceu a fotografia da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, de lideranças partidárias. A gente não vê isso nos dias de hoje. Inclusive, as cores do seu partido estão um tanto quanto camufladas. Nós estamos vendo aí outra cor que não seja o vermelho. O senhor tenta desvencilhar essa imagem do Partido dos Trabalhadores nesse momento de corrupção com a sua campanha, com medo de contaminá-la?
O que nós estamos fazendo é exatamente trazer para o aspecto local. Uhum. Porque nós não temos dúvida nenhuma que isso é um objeto de exploração política indevida, porque nós estamos vivendo uma eleição municipal. Uhum. E no município de Natividade, esse caos todo que nós estamos conversando aqui não foi provocado pelo PT. Uhum. Então, eu sou do Partido dos Trabalhadores, desde 18 anos de idade, nunca neguei isso, todas as pessoas sabem disso. Agora, o que nós estamos fazendo nesse momento é não colocar o partido à frente do projeto político para a Natividade. O partido nesse momento é secundário. E nós estamos trabalhando, não é com... A minha candidatura não é a candidatura do PT. A minha candidatura
candidato,
é do PT...
Por que o seu partido não foi secundário na eleição passada, então, e agora
como?
O é?
Como é que é?
Por que em 2012 o PT era o seu carro-chefe e agora não é? O que mudou de lá para cá?
Simplesmente, a gente entende que este momento é um momento o foco é 100% municipal. A gente está vivendo um momento que o município é fundamental e que o partido não ajuda necessariamente nessa discussão. E nós temos aqui o PSDB, temos o PPS, temos outros partidos.
Que aliás, é até uma coalizão um tanto quanto pouco ortodoxa, né? Não, nós temos partidos de esquerda e partidos de direita juntos com o senhor.
E outra coisa, Vandes, isso também é uma questão municipal, porque o PSDB nos apoia na Natividade por causa do ex-prefeito Cassado, que abandonou o PSDB de uma forma absurda, e eles ficaram muito chateados com ele e nos apoiaram por conta disso. O PPS é a mesma coisa. O Taninho foi candidato a prefeito pelo PPS da primeira vez e pelo PSDB, e saiu deles dois queimado, destruído, e eles nos apoiam até hoje, apesar de serem adversários do PT. Então nós estamos focando a questão no município e achamos que neste momento o partido é secundário. Eu tenho que dizer, não existe nenhum mal feito em Natividade que tenha sido participado por qualquer pessoa do PT ou de qualquer um dos partidos aliados. Outra coisa, para a questão do âmbito nacional, eu não nego que sou do PT desde 18 anos de idade, foi o meu único partido, nunca tive outro partido. Agora, eu não tenho procuração para defender coisa que não foi feita dentro da licitude. O que foi feito fora da licitude, fora do correto, precisa ser combatido, precisa ser investigado e precisa ser condenado. Agora, também tenho que dizer o seguinte, não é prerrogativa do PT a corrupção no Brasil. Todo o sistema partidário, todos os partidos estão envolvidos, todos os partidos receberam dinheiro de empresa, e esta é a lei eleitoral do Brasil, o financiamento privado de campanha, que é uma coisa que precisa mudar. E, com certeza, nós estamos trabalhando dentro do que é correto. Agora, se houveram pessoas que erraram no PT, no PSDB, no PPS, no DEM, enfim, qualquer outro partido, tem que ser. E está sendo investigado a nível nacional, claramente, e eu não estou aqui para defender ilícito nenhum. Errou, pagou. Uhum. Lá tem Polícia Federal, Ministério Público Federal, enfim, todo o Congresso Nacional, CPI, todos os partidos estão sob investigação e tem que se pagar pelos seus erros.
Candidato, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor.
Ô, Vandes, eu queria só mais uma vez agradecer a você, agradecer a todo o povo de Natividade, porque nós estamos tendo uma campanha muito agradável, uma campanha muito serena, agradecer o pessoal da nossa equipe e as pessoas que estão nos recebendo em seus lares, que estão comparecendo aos nossos eventos. Eu sinto renascer uma esperança e eu sinto a responsabilidade de alimentar essa esperança com ações. Então, eu quero dizer que as pessoas estão sonhando, estão depositando em nós sua confiança e nós não temos o direito de trair essa expectativa. Eu espero poder voltar daqui a um ano, prestar contas desse ano e que as pessoas possam ter motivos de se orgulhar da decisão que estão tomando nesse momento.
Francisco, mais uma vez, muito obrigado pela sua visita, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, por você ter participado desse momento democrático e desejo realmente sucesso, né, a você e aos demais candidatos, e que ganhe, e que vença, na verdade, o melhor, e que vença, principalmente, o município de Natividade e a nossa democracia.
Foi um prazer enorme. Muito obrigado pelo
convite. Um abraço, Francisco. São 9h56 agora.
ZYN946. Rádio Natividade FM 104,9. Natividade, Estado do Rio de Janeiro.
Música, esporte, notícia.